outros beings, Zoe. Not this fruit factor.
Bem-vindos a mais um Vozes da Força. Junte-se à União Star Wars e viaje conosco em mais uma edição. Seja também a fagulha que manterá a chama de Star Wars acesa por muitos anos.
A Voodooloja.com é uma loja que trabalha com a moda retrô, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram Voodooloja, uma das melhores lojas e parceira nossa. Isso é rock and roll puro.
Muito bem-vindos, Hora da Força. Essa é mais uma edição de Vozes da Força para análise de The Bad Batch, segunda temporada. Então quer dizer que você está assistindo e seu filho está curtindo, é isso, Michael?
Sim, isso sim. Uhum. Ele gosta bastante.
E parece que nós teremos o acompanhamento, aliás, a nossa análise dos últimos dois episódios, que é um arco, é feita por você, será feita por você e por ele?
Isso aí. Ele vai terminar de assistir e a gente vai gravar. Aí.
Que legal. This is the way, né? É a maneira que a gente traz aí o pessoal pra perto, né, da saga, né, ensinando coisas legais.
Como deve ser, né?
Como deve ser, não tem como. Bom, enquanto não chega no arco final, você que tá escutando aí deve estar falando, como assim? Já estão falando do arco final? A gente tá gravando aqui depois de tudo, né? Teve um momento delicado aí, todo mundo aí meio ocupado, e a gente foi gravando numa bateria rápida aí, pra terminar. Então acredito que até na semana que vem vamos estar todos aqui, estaremos todos com as edições em dia. Pelo menos é o que eu gostaria, né, que estivesse, né. E o episódio que nós iremos analisar hoje é o episódio chamado Posto Avançado. Posto Avançado tem a direção do nosso querido Brad Hall, né? Que junto com a Jennifer Corbett está tomando conta dessa temporada, em união com Nathaniel Villanueva. Eu vou ser sincero contigo, Michael, que esse foi um dos meus episódios favoritos. Não só pelas questões cinematográficas que ele carrega, mas porque são os episódios que têm ajudado a gente a entender um pouco o ponto de vista do Crosshair. E aí, parece que se por um lado, cinematograficamente, esse episódio é bem interessante, para mim, lembro quando eu tive acesso da edição do primeiro até o 14º, esse 12º foi um dos que mais me chamaram a atenção, né? O Outpost, ou Posto Avançado. E você comentou que isso te lembra um filme, né?
Ah, sim, me lembrou muito aquele filme do Rei Arthur com o Clive Owen, que eles têm que defender a Muralha de Adriano.
Eu sou bem fã desse filme. Ele é um filme, pra quem não sabe, esse Rei Arthur que o Michael se refere é um filme do Antoine Fuqua, feito em 2004. E temos ali um trio, né, de atores principais, que é feito por Clive Owen, interpretando o Rei Arthur, a Keira Knightley como Guinevere, e tínhamos o Iowan Gruffudd como Lancelot. Esse filme, por ser de 2004, ele tem alguns outros atores interessantes para se colocar aqui, foi um elenco bem cheio, como o Joel Edgerton, que a gente conhece como o Tio Owen, lá da série do Beyond e dos filmes, né, da trilogia prequel. Temos o Mads Mikkelsen como Tristan, muito legal. Hugh Dancer como Galahad, tem o Ray Winston como Bors e o Stellan Skarsgård, que a gente conhece de Andor como Sertic. Né? Ainda tem alguns atores interessantes para se levar em consideração, como o Til Schweiger, que ele faz em Bastardos Inglórios um alemão que é contra as tropas nazistas, né? Aquele que fica nervoso e dá as facadas no cara na mesa, ele também tá nesse elenco. Então é um filme de elenco até que bastante premiado, né? Um elenco bem interessante. E sim, lembra muito, né? Pelas questões de questões da neve, você diz, né?
Não só isso, tem toda a questão também do que o general que chega lá, ele chega na muralha de Adriano e aí ele questiona o Arthur, né? Ué, mas isso aqui não era uma tábula redonda onde estava cheio de cavaleiros? Mais ou menos como o... Como é que é o nome do oficial mesmo?
Deixa eu ver aqui. É o Lieutenant Nolan.
Isso. Ele questiona onde é que estão seus homens, né? E aí ele diz, ah, morreram defendendo esse posto. Mais ou menos como o Arthur diz, né?
É verdade. Cara, eu... sinceramente fiquei impressionado com esse episódio, primeiro porque o personagem do Mayday, que é um clone veterano de guerra, você nota que ele começa a tratar o Tenente Nolan com um certo desprezo, né? E isso faz com que torne a situação um pouco mais tensa, porque nitidamente o Nolan trata os clones como qualquer coisa, né? Ele até fala que são equipamentos usados, se eu não me engano. Uhum. E isso gera ali uma sensação bem, bem ruim pro Mayday, que já quando chega, né, o Crosshair, aí vale aqui até a lembrança que esse é um dos poucos episódios dessa temporada focados no Crosshair. O interessante disso é que talvez seja o episódio base do Crosshair cair na real, né?
É, ali eles começam a desenhar um arco de redenção dele, né? Na verdade.
É, verdade. É engraçado que é uma redenção bem a cara dele, né? Não é uma redenção, assim.
Uhum.
Mas é quando o cara entendeu que, mesmo se ele tem as mesmas convicções do Império, ele não serve pro Império.
Sim.
Né? É como, eu fico imaginando, o Brasil tá cheio de pobre, né? Que defende... algumas questões aí que... Vou dizer capitalistas, assim, né?
Capitalistas, fascistas, né?
Fascista. Pobre fascista é uma coisa que nunca vou entender, né? Dá vontade...
Eu também não.
E aí, nesses momentos, eu colocaria meu amigo, mal você imagina, né? Dá pra fazer até aquele meme lá. Quem conta, eu ou você, né?
É verdade.
E o Crosshair é um cara que, pelas convicções militares e um pouco fascistas que ele tinha... ele achava que o Império chegando ia melhorar. Talvez melhorasse, né? Mas o outro lado da moeda que a gente vê é interessante. Aliás, esse é um ponto de vista interessante para se analisar, porque a Aiden Versio no Inferno Squad é a mesma coisa. Ela faz o trabalho bem feito, o pai dela é um oficial imperial de respeito, mas ela entendeu que quando o planeta dela... estava com o deles na reta, é aí que a situação complica, né? Então, foda-se que ela era do Império, né? O lugar onde ela morava ia ser vítima do mesmo jeito, né? E alguns detalhes são interessantes, assim, porque quando o Crosshair tá ali esperando a ponte da nave ali, né? A comporta da nave descer, ele já ouve uma conversinha de Stormtroopers com clones... que estão tendo aposentadoria forçada, né? E ele, mesmo naquele jeitão todo na dele do Crosshair, ele ouve. Nós ouvimos junto do Crosshair e fica uma situação meio complicada. Aí eles partem para Barton Quarto, né? Lá eles descobrem que esse local tinha um time inteiro cuidando de um local há muito tempo, pelo que se passa, né? Quando o Mayday, ele dá um feedback ali pro Nolan... ele dá um feedback com uma certa grosseria, né?
Fala, pô, a gente tá esperando vocês. 36 rotações, né?
36 rotações a gente tá esperando vocês e vocês não deram as caras, né? E aí eles ainda têm mais dois clones além do Mayday. É o Rex, que não é igual o Capitão Rex é H-E-X-X, né? E o Vitch, né? Para resolver o problema. E eu acho interessante de imaginar o quanto o Nolan designa o que sobrou para resolver o problema, né?
Tu sabe que aquela conversa do Nolan com o Mayday me lembrou outro filme. É incrível como eu olhando, eu começo a ver referências assim, sabe? Tu já assistiu A Última Fortaleza?
Sim.
Com o Robert Redford.
Sim, lembro bem. Poxa, que bela lembrança. Agora que você comentou, me vem aqui a memória, né? E qual o momento que você destaca aqui pro nosso ouvinte, pra ele se ligar nesse filme?
Aquela hora que o Robert Redford, quando ele chega na prisão, né? Que ele tá preso, então. Ele, o general que cuida da prisão, chama ele lá, né? Pra fazer toda uma média com ele. E aí o Robert Redford olha pra sala dele cheia de armas antigas, assim, com aquela... bonequinho simulando um campo de guerra. E daí ele diz, você nunca lutou no campo, você nunca teve em campo, né? Não, daí eles, porque quem nunca teve em campo que gosta dessas coisas de armas, de antigas e de essas... Como se ele dissesse, então, que o cara não tinha, como eu posso dizer, não, cara, tinha experiência necessária, né?
É. Pra ele é muito fácil ficar admirando a guerra quando ele tá limpo, né? Uhum. E até, já que você falou isso, eu fui rever com a Nick aqui, ela não tinha assistido ainda, mas eu quis rever o Nada de Novo no Front, né? E o Nada de Novo no Front, ele trabalha muito bem como os chefes de guerra, às vezes, estão lá no meio da riqueza, comendo tudo de bom e do melhor.
Ah, sim.
E enquanto isso, o baixa patente tá lá com a cara na terra, misturado com sangue. Então, é interessante imaginar que boa parte dos filmes mais humanísticos de guerra vão sempre trabalhar isso, né? O cara que tá em campo da guerra tem uma memória amarga, tem... danos que a vida lhe traz por viver na guerra, e o chefe da guerra às vezes não tem nada, mais nada, a não ser essa visão romântica aí. É bem interessante, né? E uma das coisas que achei interessante também é como essa base, ela é atacada por invasores, e os invasores são uma espécie de abutre de gelo. Aí faz um paralelo com filmes de faroeste, né? Quando você tem um forte que é invadido por indígena. Sim. É uma coisa bem comum norte-americana, e aqui eles colocam no gelo a ameaça deles por essa tribo, né? Os Ice Vulture. E característicos, inclusive, desse planeta e novo, aumentando aí a fauna de Star Wars, né? Mesmo o Nolan colocando os outros dois clones para trabalhar nessa defesa, não é o suficiente, né? Isso obriga o Mayday a cobrir o leste, enquanto o Crosshair cobre o oeste, para tentar isolar os invasores. O próprio Crosshair passa por uma dificuldade que ele não estava acostumado. Aliás, a última vez que ele estava atirando, né? Na torre, que ele ficou, acho que perto de um tanque de guerra num outro desenho dessa mesma temporada, ele já passou os perrengues, né? Você vê como um cara deslocado do seu habitat natural, ele acaba sofrendo um pouco mais, né?
Do seu grupo, né?
E do seu grupo. E agora, pela segunda vez longe do grupo, ele quase vai pro vinagre também, né? E aí ele consegue terminar essa missão, e aí obriga o Crosshair a tentar ajudar, né, o Mayday, né, depois de um castigo que ele toma, né, por não conseguir recuperar dois caixotes de guerra, assim, tipo, o cara perdeu o time inteiro, pode falar.
Nessa sequência, o que me chamou a atenção também foi que, então, o Rex e o Vitch morrem, né?
Sim.
E aí o Mayday quer levar os dois, e daí o Crosshair diz pra ele, mas por que que tu tá querendo levar, é peso morto? E aí o Mayday fala pro Rex, me lembre de nunca morrer perto de você.
Cara, ele toma umas da. Ele toma umas da emenda, né, cara?
Aham.
Uhum. Eu acho que esse espaço de convivência curto, né? De pouco tempo, de forma extrema, deixa o Crosshair em situações que ele tem que toda hora ficar revendo a vida inteira, né?
Uhum.
E é triste, né? Porque depois desse castigo até, o Mayday, ele pisa, né? Acho que, não sei se é o Mayday ou é o Crosshair que pisa numa mina.
O Crosshair pisa numa mina. E aí o Mayday vai lá salvar ele, né?
Sim. Eu tava na memória aqui, porque esse desenho faz um tempinho que eu vi. Uhum. Mas... E aí é o que acaba criando essa situação do Mayday conseguir salvar o Crosshair, que pega, né, o Mayday depois disso e leva ele, assim, em meio a toda a neve, né? Carrega no braço.
Uhum.
Que é uma coisa que não é a cara do Crosshair fazer, né? Eu não imaginava ele salvando ali.
Me surpreendeu também essa parte ali.
E ao chegar lá na base, né? O Nolan continua ali com a sua crueldade, mesmo o estado de saúde do Mayday, se é uma situação que requer cuidados, o Mayday não aguenta, né?
Uhum.
E aí, quando o Mayday sucumbe ali pelos ferimentos, eu acho que é aí que desperta no Crosshair aonde ele tá e com quem ele está, né?
Sim, ele chega a comentar, ele diz, você poderia ter salvo ele. E aí o Nolan diz, ah, seria desperdício de suprimentos.
Pois é. E aí até fala, né, que é como se ele dissesse mesmo que se fossem, que esses soldados são dispensáveis, né? E se eu não me engano, ele até ameaça o Crosshair se ele continuar com o desrespeito dele, né? E nessa, quando ele joga na cara do Crosshair que é uma obrigação dele, o Crosshair não pensa duas vezes, né? Ele dá um tiro do jeito que o Nolan merece. Eu acho que o Nolan merece morrer. Ele padece também, né? De uma forma meio vil, né? Porque o Crosshair vai a sangue frio lá, a cold blood lá e dá cabo dele, né?
Uhum.
Pra mim, isso já mostra como isso vale muito a pena. Aí, o que acontece depois disso é o retorno dele, né? Do Crosshair acordando numa câmera de operação, né? E saudado por Emery Carr. Se eu não me engano, é agora que a gente começa a ver essa personagem mais vezes, que vai ter um significado no futuro, né?
Uhum.
E aí a Carr comenta pra ele manter a calma, né? E ejeta ali uma substância que ele apaga. E pra mim fica esse ar amargo, assim. Acho que talvez esse seja um dos capítulos de The Bad Batch mais amargos que eu já assisti, cara.
Ele termina de uma maneira fria, assim, né?
É. O clima é pesado do episódio, né? O tempo inteiro. Eu fico imaginando, assim, em Star Wars, quando os caras colocam você dentro de uma nevasca e tal, parece que são... É pra você sentir que a casa vai cair, né?
Uhum. Geralmente é isso mesmo, né? Se tem neve, se tem alguma coisa... Coisa boa não vai acontecer.
Ali. É. E aí me chama a atenção o quanto esse episódio ele serviu pro Crosshair cair na real. E aí, como você sente encaminhando aí pros finais dessa temporada com um episódio desse teor de história?
Pra mim, eu falei no grupo lá que pra mim as melhores produções de Star Wars desse ano foram, ano passado, foram The Bad Batch e o Andor, né? The Bad Batch, essa temporada, cada episódio foi de... É como se tu estivesse olhando um estilo diferente de... Um gênero diferente de filme.
Sim.
Nós tivemos a Caça ao Tesouro, Corrida, sabe? E eu acho que tá se caminhando com um final apoteótico.
Sim. Eu vou ser sincero, a gente tá gravando aqui, já rolou a season finale, não confirmaram a terceira temporada, o que me deixa um pouco aflito, mas pois o que me dá uma certa tranquilidade é saber que a gente tá prestes a chegar numa Star Wars, uma convenção de Star Wars, que é a Celebration, né? Então, às vezes, eu fico imaginando o quanto eles estão segurando isso para anunciar por lá, né? Se vai ter a terceira temporada ou não. Então, cria até um pouco mais ali de suspense no fã. De repente, o fã se manifesta. É, a LucasArts e a Disney têm... LucasArts, a Lucasfilm, né? Tem junto à Disney o feedback necessário para poder dar o start da terceira temporada. Mas eu sou fã de como eles têm trabalhado isso, de como há uma maturidade, né? Igual, por exemplo, Rebels. Eu me lembro quando assisti a primeira temporada, eu não tinha engolido muita ideia, mas aí depois rolou o encontro da Ahsoka com o Rex, que foi o que me laçou de vez. E depois eu revi a primeira e não incomodou tanto assim, né? É um detalhe interessante pensar sobre o quanto a gente precisa rever as obras para não ficar tão refém, né, das birras pessoais que todos têm. Todos nós temos, eu imagino o quanto, né? E aí ajuda muito, né, a gente não se permitir cair nessas birrinhas como eu vejo tanta gente se permitindo, ou, né? E aí perde, né, a chance de curtir micronarrativas, às vezes experimentais, às vezes não, e que ajuda bastante a gente.
Tu sabe que uma vez a gente tava conversando e tu disse que tu sabe que as séries vai ter 2, 3 episódios que serão bons. O resto, a gente tá no lucro. Mas eu não sei, eles estão vindo do nível de excelência que dá pra te tirar, de repente, 1 ou 2 episódios dessa temporada do The Bad Batch que foi meio abaixo, sabe? Porque o resto, pra mim, foi muito bom. Todos os episódios foram bons.
Sim. É engraçado, igual, por exemplo, um dos episódios que não me agradou tanto nessa temporada é o Faster, que é baseado no Tech correndo corrida lá, né? Não sei se é em Bonta Iva que eles correm, ou é em Mos Espa. E no final, cara, hoje, analisando como acaba The Bad Batch, pode ser que eu reveja esse episódio com outros olhos, né? Eu acho que constantemente a gente tem essa chance de rever as obras com um olhar mais rico, sabe?
Pra mim, é que nem aquele Faster que tu disse que não te chamou tanta atenção. É que como eu disse, eu fico procurando referências, né?
Sei.
E esse Faster me lembrou muito Dias de Trovão. Aquele que é o filme
Tony Scott com o Tom Cruise.
Isso. É esse mesmo, que é corredor de stock car, né?
É, é interessante, porque tem até aquele robô, né? Ele é um robô tirador de sarro, piloto, né? É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Muito bom. É isso aí. E assim a gente encerra aí mais uma análise baseada em Outpost. Episódio que acentua aí um pouco mais essa sensação do cerco fechando no distanciamento entre Crosshair e o time da Força Clone 99. Para você que nos ouve, segue aí depois desse uma edição de The Mandalorian. A gente está fazendo aí um zigue-zague entre Bad Batch e The Mandalorian. E depois continuamos aqui com The Bad Batch. Certo?
Certo.
Agradeço vocês nos ouvirem. This is the way.
This is the way.
Você ouviu e vivenciou Vozes da Força. Por hoje é só. E que a Força esteja com você sempre. Aqui é o Comandante Paul Dameron, desligando.